Senhor presidente Valdemir Mocha, eu comentar rapidamente, até porque tem a ver com Vossa Excelência, a importância da audiência pública que realizamos para discutir aquela questão do curtume lá do Mato Grosso, que Vossa Excelência, inclusive, fez comentários sobre o tema. Fizemos uma bela audiência pública, com a presença de todos os setores envolvidos, inclusive os representantes da empresa. E, para surpresa nossa, as informações que recebi que em outros curtumes já aconteceram mortes pelo mesmo produto químico manipulado indevidamente. Eu lhe confesso que no final da audiência pública eu cheguei a me perguntar e fiz aos técnicos que estavam lá se não tem uma forma de você eliminar esse produto. Olha, um produto que tira o oxigênio do ar, se entrar numa sala como essa, todos morrem em 2 minutos, a que ponto nós chegamos? E aí me disseram, no final, que na Alemanha há um estudo para substituir esse produto por outro que não seja tão fatal, letal, enfim, que não mate as pessoas. Eu até dei o exemplo lá na audiência pública que, numa oportunidade, eu fiz um projeto para acabar com o uso da gordura trans nos alimentos. Foi uma chiadeira geral do setor de alimentos. Reuniram comigo, disse, pô, mas você vai fazer uma lei proibindo que se use do dia para a noite? Como é que vai ficar a nossa produção? Resultado, o uso da gordura trans diminui cada dia que passa e aqueles alimentos que ainda usam a gordura trans, há um anúncio, esse produto leva a gordura trans. Por isso que eu digo a Vossa Excelência que o mais produtivo para mim da reunião, claro, além dos outros dados que foram colocados, para ter uma ideia, extraoficialmente, morram 3 mil pessoas por ano no Brasil de acidentes no trabalho, ou doença no trabalho. Extraoficial, há quem diga que é no mínimo dobro, que morrem 6 mil pessoas, de fato, em acidentes e doenças no trabalho. Então, é da maior gravidade essa questão. Ajustamos no final que vamos fazer um grande seminário a nível nacional sobre esse tema, doenças e acidentes no trabalho. Ninguém aqui está focando somente no curtume, mas na sua amplitude, o que acontece nos locais de trabalho, principalmente, eu diria, na construção civil. Agora, com as obras da Copa, por exemplo. Mas, pelo outro lado, também resolver os participantes que vão fazer um ciclo de debate para aprofundar esta questão. Hoje pela manhã, fizemos uma audiência pública para discutir a questão do fundo complementar dos servidores públicos, com a presença do Ministério da Fazenda, do Ministério da Previdência e, eu diria, de todas as entidades ligadas à área dos servidores públicos. Foi um belo debate com a presença do ex-ministro da Previdência e relator da matéria, senador Pimentel, com a presença, inclusive, de delegações de servidores de diversos estados. Também foi muito produtivo e ajustamos que aquele material produzido lá será remetido para todos os senadores para que a gente avance neste tema tão importante que é a aposentadoria complementar dos servidores, que pelo projeto que vem da Câmara será destinado a... serão 3 fundos, né? Um do Judiciário, um do Legislativo e outro do Executivo. Mas ainda, senhor presidente, quero registrar que nesta sexta-feira eu estive no Rio de Janeiro, lá no plenário do Tribunal Regional do Trabalho, onde fizemos um grande debate sobre a defesa dos direitos dos trabalhadores e da própria Previdência. A presidente do TRT da primeira região, Maria Lourdes Salaberry, participou ativamente do debate, bem como que a procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, doutora Tereza Cristina Almeida Basteiro. Participaram ainda a desembargadora Maria José Aguiar Teixeira de Oliveira, o desembargador Alexandre Belmonte, como presidente da Anamatra. Enfim, estiveram lá representantes dos mais variados setores, como também dos trabalhadores, com a presença do coordenador do Fórum Sindical, José Augusto, DIAP, 4 centrais e confederações como CNTI, CNTC, CONTIMAF, CNPL, CNTEC, CNTT, CNTM, CONTRATU, CSPB, ainda a UGT, a nova Central Sindical dos Trabalhadores, CGTB, CTB, CCP e Força Sindical, como também a COBAP participou ativamente do debate. O que surpreendeu a todos, senhor presidente Valdemir Mocha, quando na minha fala acabei destacando que a Previdência Urbana tem um superávit em média de 20 bilhões por ano. Enfim, deixei os dados lá com todos presentes, que ajustaram de fazer uma grande mobilização a nível nacional para que tenhamos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência, porque receberam somente em torno de 6% agora em janeiro, o salário mínimo recebe 14,6%, como também uma campanha a nível nacional para a gente mudar, alterar ou construir uma alternativa a esse assunto que eu falo quase que diariamente, ou no mínimo uma vez por semana aqui da tribuna, que é o famigerado fator previdenciário. Mas apesar desses registros, que eu faço de forma muito rápida, senhor presidente, eu quero destacar também da importância de nós votarmos amanhã a emenda à Constituição número 5, de autoria da deputada Andréa Zito, que foi aprovada já na CCJ, com o parecer favorável do senador Álvaro Dias, para que a gente possa garantir a aprovação dessa PEC com urgência. A PEC número 5 busca assegurar aos servidores públicos que têm ingressado no serviço público até a data da publicação da emenda constitucional número 20 de 98 o direito à aposentadoria por invalidez com integralidade, ou seja, todos receberão conforme o seu salário. Também, além da integralidade, nós queremos a paridade, ou seja, a vinculação permanente entre os proventos da aposentadoria e a remuneração da atividade. Isso é o que diz a PEC número 5. Recordando, no dia 14 de dezembro de 2011, a matéria foi aprovada em primeiro turno no plenário da Câmara pela unanimidade dos 401 deputados presentes naquela casa. No dia 14 de fevereiro de 2012, a matéria foi aprovada também em segundo turno, se encontra aqui já no plenário do Senado, pronta para a votação, já que, com o parecer do senador Álvaro Dias, foi aprovado na CCJ. Senhor presidente, no ano passado eu já havia comentado dessa tribuna a importância dessa matéria. A PEC número 5 de 2012 vai corrigir uma injustiça que vem sendo praticada contra os servidores objeto dela, que apesar de terem garantido nas reformas da Previdência a preservação de seus direitos em processo de aquisição, vem seus proventos serem reduzidos violentamente no caso de serem acometidos de invalidez permanente. Efetivamente, a aposentadoria por invalidez não é mais, desde a edição da emenda número 41 de 2003, com proventos integrais, mas sim calculados com base na média das contribuições feitas aos diversos regimes previdenciários, mesmo para aqueles que ingressaram no serviço público anteriormente à promulgação daquela emenda. É defensável, senhor presidente, que se afirme que essa situação agride o princípio isonômico, uma vez que significa que o indivíduo acometido por situação de invalidez seja tratado de forma diferente em relação àquele que não tem nenhum tipo de invalidez. Enfim, senhor presidente, esse é o resumo que eu mais uma vez venho à tribuna falar da importância da aprovação da PEC número 5 para garantir a aposentadoria integral para o servidor inválido. O meu pronunciamento, senhor presidente, no dia de hoje, na verdade, tem como objetivo falar sobre o Dia Internacional da Água e sobre o meio ambiente. Senhor presidente, o assunto que hoje venho dividir na tribuna com todos é o meio ambiente. E vou focar um pouco mais na questão da água. Afinal, na quinta-feira, dia 22, quinta próximo, será o Dia Internacional da Água. E acredito que isso merece uma reflexão. O tema desse ano, definido pela ONU, para abordar os problemas relacionados aos recursos hídricos é água e segurança alimentar. A proposta da ONU levou em consideração os 7 bilhões de pessoas para alimentar no mundo. As estatísticas dizem
que a cada um de nós, diz que cada um de nós bebe de 2 a 4 litros de água todos os dias, além da água que utilizamos para produzir o que comemos. Só como exemplo, produzir 1 quilo de carne consome 15 mil litros de água, enquanto que 1 quilo de trigo consome 1.500 litros. 1 bilhão de pessoas no mundo já vivem em condições de fome crônica e os recursos hídricos, como todos sabem, estão sob pressão. Senhor presidente, temos duas questões que se entrelaçam: a água e a fome. Lidar com o crescimento da população é assegurar o acesso a alimentos nutritivos para todos requer uma série de medidas. Em 2011, a Agência Nacional de Água, ANA, apresentou à sociedade um diagnóstico da situação da água e de sua gestão no Brasil, intitulado Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, informe 2011. O documento aponta grandes desafios para a qualidade das águas brasileiras e o trabalho mostra melhorias na qualidade da água na última década em algumas bacias hidrográficas brasileiras. A ANA, senhor presidente, também tomou providências frente aos sucessivos eventos críticos em relação à água. Havia necessidade de acompanhá-los em tempo real, de forma sistemática e proativa, fornecendo respostas com maior agilidade e precisão. Assim sendo, foi criada a Sala de Situação da ANA, cujo principal objetivo é acompanhar as tendências hidrológicas em todo o território nacional, com análise da evolução das chuvas, dos níveis e das vazões dos rios e reservatórios, de previsões do tempo e do clima, bem como a realização de simulações matemáticas que auxiliam na prevenção de eventos extremos. Esta sala de situação, estou me referindo à água, permite a adoção antecipada de medidas que diminuam os efeitos das secas e também das inundações. Todos nós, senhor presidente, temos consciência de que a água é uma benção. Aqui em Brasília, nos meses de seca, nós provocamos o gosto amargo dessa verdade. Nós provamos porque provocamos o gosto amargo dessa verdade. A terra chora a falta de água, os animais choram a falta de água e nós, humanos, também nos desesperamos e choramos quando ela falta. O mundo sabe e sente isso. O debate está posto nesses dias, mais propriamente, de 12 a 17 de março, está acontecendo o 6º Fórum Mundial de Água, em Marselha, França. Este é o maior evento mundial sobre o tema e reúne mais de 20 mil pessoas, entre líderes políticos, representantes de governos, ONGs, profissionais e cientistas ligados ao tema a cada 3 anos.